Tô gravando aqui já? Tá gravando. Senhoras e senhores, tudo bem, pessoal do podcast? Estamos saindo de uma viagem de São José do Rio Preto, eu, Emily, Gabriel e Uber, a família. Família tradicional brasileira, feliz, mas cheia de problema, porque no fundo, somos presos em várias convenções sociais. O cara começa a desabafar uns bagulhos. E aí a Emily falou pra mim, por que você não aproveita que você tá sem fazer nada e grava um podcast?
Exato, fazer o tempo ser útil, né, meu amor?
Fazer o tempo ser útil. Eu tava aqui no Twitter brigando com um adolescente.
Isso, não, parou, já era, já. Muito anos 2000 essa merda de Twitter, ficar brigando.
Tava brigando gostoso com Reginaldo 46792, bandeirinha da Ucrânia, copo de leite.
Parou.
Estávamos brigando muito. E a Emily falou, Maurício, faz o podcast. Ou seja, acabei de perceber a melhor forma de eu fazer o podcast. Você que quer o podcast, faça o seguinte.
Comece a
brigar comigo. Crie uma conta chamada Reginaldo 086552-9342 com a foto do Sérgio Moro.
Isso.
E me xingue no Twitter, que automaticamente eu venho aqui fazer um podcast. Primeiramente, gente, eu queria falar que estamos fazendo uma viagem. Esse podcast talvez tenha uma hora de duração. A Emily, eu falei, não tenho tema pra falar. Ela falou, a gente fala na hora, vai surgir. Ela vai aqui às vezes guiar o podcast. Mas eu tô com uma ideia boa agora que eu peguei e veio uma ideia.
Olha.
Falar do Sparkle.
Ah, legal.
Falar do Sparkle. Que é o seguinte, gente. Eu tô saindo do YouTube, basicamente. Entre nós, assim.
Basicamente é ótimo.
Não, eu preciso falar duas coisas pra vocês. Basicamente, eu tô saindo do YouTube. Eu fiz até um vídeo no YouTube explicando por quê. Eu acho que a gente vai falar de redes sociais aqui. A gente vai falar de TikTok, do que eu acredito ser a nova comunicação, o caralho A4. Mas eu vou... Nossa, deu uma cuspida aqui que entrou um...
Hoje.
É um pedaço de castanha,
hoje.
Né? Tinha uma castanha. Basicamente, o YouTube, ele não tá funcionando. Eu vou explicar já por quê. E eu conto pra vocês o que vocês devem fazer agora. Quem quiser me acompanhar. Eu tô fazendo um conteúdo bem a cara do podcast no Sparkle. Sparkle é a nova ferramenta, né, do Hotmart. Hotmart, pra quem não sabe, é o lugar onde você compra cursos online. Então eles criaram uma espécie de YouTube ali dentro, porque eles querem que tenha muita gente ali para ver a quantidade de cursos e eles ganham dinheiro no curso vendido. Então dizem eles, eu quero acreditar nisso, porque o papo do Sparkle agora para mim foi igual o papo do YouTube no começo do YouTube.
Sim.
Que eles não são baseados no algoritmo, eles são baseados em pessoas, ou seja, tudo que eu escrever para todo mundo que tá na minha base vai chegar em todo mundo da minha base.
Diferente
do YouTube. YouTube eu escrevo, eu ponho um vídeo que é... Oi, Gabriel. Quer falar no podcast pela primeira vez? Fala, bye-bye.
Não.
Tá, não quer. O YouTube, eu escrevo um vídeo, é eu chupando o pau de Paul McCartney. É um vídeo que viralizaria em qualquer lugar do mundo. Dá 8 mil views. Aí você fala, mas eu tenho 4 milhões de inscritos? Eu acho que o YouTube não quer mostrar o pau do Paul McCartney por aí. E aí a gente começa a ter problemas com o YouTube. Então, abri essa ferramenta. Vai lá, então, no Sparkle. E lá eu tô fazendo uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: eu pego um tema, uma premissa, né, da semana, e entrevisto alguma personalidade pra falar sobre essa premissa. Tá acontecendo uma cagada de coisa aqui, é o podcast da vida real. Então, por exemplo, eu peguei o Rabin pra falar uma teoria que eu tenho sobre quando a gente casa e a gente fica parado no tempo. Pego eu peguei o Marco Luque pra falar sobre uma teoria que eu tenho que a gente é a última geração que existe. A geração Z é a última, não vai ter mais, a gente vai morrer. Eu vou fazendo várias, né? Eu quero pegar o Cortella e fazer uma, e por aí vai. Então, faz esse favor pra mim, vai lá no Sparkle, escreve no último post, vim pelo podcast, enfim, por aí vai. E a gente vai ficar amigos.
É de graça, não tem que fazer nada, é só entrar lá, é de graça.
É só escrever lá no Sparkle. Eu vou explicar sobre o YouTube já. E outra coisa que eu quero fazer, que eu tô muito empolgado, que essa sexta-feira agora, não sei quando vocês estão ouvindo, mas essa sexta-feira agora, dia 31, dia 31 de julho de 2020, eu vou fazer uma premiação chamada Quarentena de Ouro, que são os melhores momentos da quarentena. Eu fiz um puta texto engraçado sobre esses momentos do tipo... Caralho, a pior declaração polêmica, a live que tinha mais chance de pegar coronavírus, por aí vai. A gente fez uma premiação, vai ser nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, eu conto com vocês. E eu tô pedindo igual eu pedia em 2015, quando eu tava debutando no YouTube de certa forma, porque o YouTube não tá entregando. O que que é o YouTube? Eu até fiz um vídeo falando disso. Se preparem com o TikTok, se preparem com as próximas redes sociais que irão existir, porque basicamente você era a comunicação marginal, você era a comunicação diferenciada. A TV estava fazendo uma comunicação plástica e muito bonitinha. E aí o YouTube vem com novos influenciadores falando besteira, falando palavrão. A Emily parou aqui no meio do acostamento pedindo para ser assaltada, não sei o que aconteceu. Mas enfim, o YouTube ele era um lugar assim que trazia tipo alternativa de comunicação, né? Era bem underground. Então, porra, era o Felipe Neto da vida, o PC Siqueira, o Cauê Moura, eu, o Felipe Castanhari, era, né, uma galera toda que entrava no YouTube pra falar, mano, o que vem na cabeça. A gente falava o que vinha na cabeça, e o que vinha na cabeça gerava milhões de inscritos, milhões de seguidores. E aí o YouTube olhou para aquilo e falou, porra, a audiência tá grande aqui. Aí a marca, como é que funciona a marca? A marca que tava na TV falou, porra, eu quero tá onde tá todo mundo falando. Mas não quero que todo mundo fale desse jeito que tá fazendo sucesso, eu quero que fale do jeito que eu gosto. Aí a marca vai pro YouTube e fala, ô YouTube, nossa, adorei essa plataforma, eu queria muito fazer parte. Aí o YouTube fala, é legal, né, os moleque. É, então, esse é o problema, os moleque, né. Eles falam muita besteira. Vamos fazer o seguinte, vamos falar uma coisa menos palavrão, menos sei o que. Aí o YouTube fala, tipo a TV. Aí o YouTube fala, exatamente como a TV, só que é um outro lugar, só que tipo a TV. Aí o YouTube fala, foda-se, quero, vocês vão me dar dinheiro. Aí de repente o YouTube tá fazendo exatamente o que a TV faz, que é plastificar a comunicação, não ficar com palavrão, não ficar com a liberdade de comunicação, fazer do jeito mainstream, tradicional, como sempre foi. E aí a audiência começa a olhar pra isso e falar, porra, não tenho mais interesse de ficar no YouTube. E aí as pessoas migram pra outras plataformas, como é o TikTok agora. É só você ver, todo mundo foi pro TikTok, o YouTube tá lá meio, não as moscas, né, tem ainda bastante gente ainda lá, mas basicamente quem fez o YouTube ser o que é, que são os influenciadores do começo dos tempos e tal, o YouTube tem vergonha de mostrar ele pros anunciantes. O YouTube fica assim, esse pessoal aí fala muito palavrão, eu acho que o Santander não vai botar mais dinheiro na gente. Só que o Santander só tá lá por causa desses caras, entendeu? Ou você vira o Felipe Neto, que muda totalmente a forma de fazer comunicação a cada um ano, né, que ele vai de acordo com o que tá no momento. É Minecraft, é progressismo, é ser puto, né? Ou você faz uma comunicação do teu jeito e você saiba que todo ano você vai ter perrengue e vai modificar a sua plataforma de comunicação. É isso. Vocês que estão falando comigo aí, acho que muitos de vocês são potenciais produtores de conteúdo, saiba que isso vai acontecer provavelmente já com o TikTok. O que é o TikTok hoje? O TikTok hoje é o YouTube de 1900... Não, é, YouTube de 2008. É isso que é o TikTok, né? Não sei se você... Todo mundo fala assim, não, eu não gosto do TikTok porque o TikTok só tem criança. Mas daqui a pouco vai ter velho. A teoria que eu falei isso no Flow. O último Flow que eu fiz com o Petri tá muito legal. Tem 3 horas de papo. Mas assim, basicamente eu falo uma coisa que eu queria até fazer texto disso. Que é, quem fode a rede social é o velho. Mas não porque o velho não sabe mexer nas redes sociais. Não, porque o velho só tem assunto chato. Porque a partir do momento que você faz um imposto de renda, você começa a ter amargura pela vida. Você começa a fazer imposto de renda, você começa a entender os caras que vão na Paulista abraçar um pato. Você fica puto, você fica ranzinza, você fica amargo, né? Então o Facebook, ele era muito infantil no começo. Eu lembro do Facebook infantil. Você se lembra do Facebook infantil, Emily?
Lembro, bem no começo.
Bem no começo. Só a criança tava no Facebook. Porque o velho tava no... O velho tava no Orkut.
É, o nosso objetivo no Facebook no começo era encontrar pessoas. Ai, as amigas do passado.
As amigas do passado.
O cara que eu peguei, como é que tá, se tá gordo, se
é
tá
isso,
feio.
Isso aí você queria ver. Aí os velhos falavam, porra, esse Facebook é um bom lugar pra eu jogar ódio. É isso que o velho pensa.
E pra colocar meme de bom dia com glitter.
Não tanto. O Orkut antigamente, só pra explicar pra vocês que são jovens, o Orkut foi o primeiro Facebook. Era uma plataforma que nós jovens, na época, ficávamos lá interagindo. Porra, vou ver como é que tá a Kátia. Kátia tá gostosa, manda um scrap. Aí a Kátia respondia.
Ai, tinha um negócio de cutucar.
Cutucava. Aí fazia o buddy poke, dançava. Era isso. Divertidíssimo. Aí a porra do velho começou a criar umas comunidades do tipo... As comunidades que a gente entrava era: eu odeio acordar cedo, essas merda. Aí o velho já criava assim: tem que tirar o governo Lula. Era isso já. Você ficava... Começou a fuder. Mas você entendia. Era: ah, meu avô tá ali, meu pai tá ali e tal. Aí esse meu pai, ele começava a entrar na minha comunidade, eu jovem, e começava a postar coisa do tipo: Maréia Turbo 2.0, por apenas R$19 mil. Aí você falava: porra, pai, caralho, eu tô aqui quase comendo a Kátia, vem você. Ele: não, porque eu tô...
Você tava quase comendo a Kátia?
Não, tô dando exemplo. Aí, tipo, do nada vinha uma mensagem do Carlos Ideobrando Brasil. Aí falava: vocês querem um apartamento com desconto?
Aceito permuta.
Aceito permuta. Esse caralho, o Orkut tá ficando insuportável. Aí a sua mãe começava: não pode criar emoji. Quando começa a criar emoji em rede social, é pedir pro velho, mano, aproveitar. Porque o velho, quando ele vê emoji, ele acha tão legal que ele usa pra caralho. Você reparou que o velho, ele gosta de ser deslumbrante?
Deslumbrante? Como assim?
A velha, quando usa maquiagem, ela usa maquiagem pra caralho.
É pro negócio aparecer mesmo.
Puta, a velha não põe
não
um pouquinho.
Não tem essa de maquiagem discreta, não.
Já viu velha botar duas gotas de perfume? Não, é o frasco inteiro.
É verdade. Batom, né? É batom vermelho borrado.
Borrado.
Então batom que passou.
Batom pra caralho. Tem batom no dente, pra caralho. Aí tem, usa pó de na cara inteira. Aí ela vai usar...
Pintar o cabelo, homem e mulher, sabe pintar o cabelo? É aquele preto, mais preto.
É o acaju impossível, é o emoji dele da vida real. Eu vou botar uma roupa, é estampa pra caralho. É isso. Então o velho, quando ele vê um emoji, ele não usa um, ele usa 90. Fala: bom dia, é Garfield, Snoopy, ao mesmo tempo. Usa pra caralho.
Vamos refletir, por quê? Por quê? Pra chamar atenção, por quê?
Não, porque ele aprendeu. Aí ele fala: olha lá, aprendi
ele
mesmo.
Quer mostrar que ele tá ali usando todos.
Olha lá, também. Usei todos. Ele tá aprendendo, aí ele usa. Então quando o Orkut começou a ter essa porra de glitter, emoji, bababá, o jovem da época falou: ih, tá na hora de eu ir embora dessa porra. Aí ele foi pra onde?
Acabou.
Pro Facebook. Aí o Facebook virou a grande ferramenta do momento. O Facebook virou a ferramenta que o jovem tava chavecando as menininhas. Aí passou um tempo, o velho entrou no Facebook. Tipo assim: você achou que você ia fugir de mim? Olha aqui, ó, pau! Aí vem o velho, começa a falar do Bolsonaro, do Lula. Aí faz aqueles vídeos, aí usa a maquiagem dele, que é o quê? O vídeo do jovem era o quê? Era um vídeo normal, o velho não. Ele põe o vídeo, um terço do vídeo... É o vídeo. Os outros dois terços é o título imenso. Chega de corrupção. Verde e vermelho, piscando. Aí põe um chapéu. É imenso. Aí você abre o seu Facebook, aquela merda gritando. Tu fala: mano, não aguento mais. Aí você vai pra onde? Você vai pro YouTube. Aí o YouTube tava legal, só tinha jovem. Aí de repente o velho entra: vocês viram?
Tutorial.
Tutorial.
Controle remoto,
hein, de caralho.
Consertar o controle remoto.
Aí foi pro TikTok. Então o TikTok hoje, ele tá infantil. Ainda não tá pra gente o TikTok. Daqui a pouco vai chegar pra gente, daqui a uns 6 meses, eu imagino. E daqui a um ano e meio, você vai ver que vai ter vídeos de 15 segundos, imenso, deslumbrante pra caralho, vermelho e rosa, grande, dando 5 dicas em 15 segundos pra você preencher o imposto de renda. Esse é o futuro do TikTok.
Pai vai assistir esse TikTok.
Seu pai vai assistir, sua mãe vai assistir. É isso que eu acredito. E aí vai ser criado uma nova ferramenta que a tendência vai ser: em 2 segundos você fala tudo que você precisa. E é isso. É ou não é, Gabriel?
É.
Exatamente. Até o Gabriel concorda. E aí eu tava falando ontem eu tava aqui em São José do Rio Preto com a minha esposa e com o Gabriel.
E o
Ubi. E aí eu encontrei uma família, né? A gente foi tomar uma cerveja ali uma hora. Aí tinha uma família meio que me reconheceu, quis fazer foto, aquela coisa toda. E
essa... com máscara.
Uma, lembra? Puta, chato isso. gente vai falar disso já já. Tudo eu falo, a gente vai falar disso já já, só pro cara ficar. Porque ele fala, esse assunto é bom. Não fala, não fala. E aí tava eu e a Emily e tal. E aí tinha uma menina de... Quando que é aquela menina?
12
anos. E aí eu quis dar de tiozão pra bater um papo com ela, né? Do tipo, o que que ela gosta, o que que ela não gosta. E a primeira pergunta que eu faço é: você gosta do TikTok? Ela falou, gosto. E eu falei, agora que você gosta do TikTok, você tá usando o YouTube? Ela, não. Eu falei, por quê? Ela falou, ah, cara, que o TikTok criou na gente uma coisa de 15 segundos. O YouTube enrola muito. Eu falei, é verdade, né? Pra essa geração, o YouTube já deve ser muito chato, porque tem roda a vinheta, ninguém quer ver vinheta.
A explicação do começo, oi, eu sou fulano.
Olá, galera. Outro dia eu percebi que eu estava sem a paciência. Lembra que eu tava vendo...
Do seu início dos vídeos do YouTube, né?
É, um dia eu tava querendo ver um...
Oi, meu amor.
Tá foda agora fazer esse podcast, hein?
Segue a vida real.
Tá. Eu tava fazendo um bagulho de jejum intermitente. Aquelas essas merdas que você quer emagrecer, você tá gordo, arrotando, essas merdas. Aí o Magal, que é um amigo meu, me passou... Ele falou, veja esse vídeo. Eu já olhei de longe, eu falei, 8 minutos, já falei, puta, já é coisa, hein? Porra, 8 minutos é coisa, hein? Aí eu peguei o vídeo. Caralho, quanto tempo o cara demorou pra falar aquilo que a gente precisava ouvir?
Nossa, que chatice. A gente nem ouviu, ficamos passando.
É assim, eu vou te falar como é que... Eu entendo o jovem tá de saco cheio, porque se eu tô de saco cheio, imagino o jovem. Que é, olá pessoal, tudo bem? Rubens Carlos aqui com você em mais um vídeo explicando sobre o seu corpo. Roda a vinheta, aí a vinheta tem 30 segundos. É ele acordando, ele botando o cabelo pra cima, ele comendo um cereal, ele sentado, abdominal. Fala, caralho, Carlos, vambora. Aí ele volta, pois é, antes de começar, eu preciso pedir pra você o básico, né, pessoal? Deixa o like, deixa o compartilhamento e lembre-se de ativar as notificações. Caralho, eu quero ver, mano. Eu quero ver essa porra. O que que é? Aí ele vai e fala. Ah,
antes de falar,
preciso também falar do meu livro.
Isso.
O meu livro é o mais vendido que tem na Amazon. Mais de 50 mil exemplares. Vamos falar do assunto de hoje?
Antes de falar sobre o jejum intermitente, vamos explicar sobre o corpo humano? Não quero!
Não quero, mano. Eu só quero ver o que faz mal. Vai lá. Mano, é 4 minutos. Vamos falar sobre o corpo humano. Nosso corpo humano, como a gente aprendeu no último vídeo. Fala, mano, se eu quisesse ver, eu vi o último vídeo. Não vi o último vídeo. Vai direto. E eu fico imaginando pessoas que estão desesperadas, tipo, precisando. O Gabriel nunca falou tanto. Ele começou a falar agora. Ele não falava. Eu vou ligar o podcast quando quiser estudar com ele. É tipo assim, eu fico imaginando pessoas que estão desesperadas, assim, tipo, caralho, como é que eu faço pra não gangrenar o meu pé? Fudeu, caiu uma pedra. Olá, pessoal, tudo bem?
Perdeu o pé.
Tudo bem, pessoal? Você que tá vendo dicas pra não gangrenar seu pé, não deixa de apertar o like e o compartilhamento. Vamos à vinheta. Aí parece uma pedra caindo no pé, o cara correndo, o cara abrindo uma faca ao pé, sangrando o pé. Dica 1, pra você não gangrenar o pé. Mas antes, vamos falar do livro mais vendido na Amazon. Como... Porra, o cara já morreu, entendeu? E o jovem de hoje, ele quer, mano, agilidade. É isso. Então, o futuro do TikTok vai ser velhos entrando no TikTok. Guardem esse áudio que eu tô falando. O TikTok não é uma ferramenta pra velho. O TikTok é uma ferramenta muito legal. É muito legal o TikTok. É uma ferramenta muito legal. A Emily não tem paciência. Ainda não tem.
Eu tô vendo que eu vou ser obrigada. Praticamente.
Não, é muito legal. TikTok, ele tem muitas possibilidades. Mas as pessoas ainda usam ele como... como coisinha boba, de dança e tal. E o chinês do TikTok deve ficar muito puto, falando, caralho, tem muito recurso, vocês só estão dançando. Acabou que a gente vai descobrir o recurso e vai usar. No caso, eu vou usar, você que tá ouvindo vai usar, você vai perder o preconceito. E daqui a pouco o seu pai vai usar e você vai estar no TikTokeru, que é uma nova ferramenta. O que me irrita dessas ferramentas todas, eu vou te explicar. Isso foi um papo que eu tive com a Anitta. Ó, quem diria? Gabriel, não quero acabar com o seu desempenho não, mas... Eu bati esse papo com a Anitta, que eu falei assim, cara, sabe qual é o grande problema? Quando a gente conheceu a rede social, a primeira rede social que tinha era o Orkut. Sim. Veio antes do YouTube, eu imagino até. Era o Orkut. E era muito legal, porque você conseguia se dedicar ao Orkut.
Sim!
Você fazia 200 comunidades.
Você só entrava nele.
Fazia
foco.
200 comunidades no Orkut. Você, porra... Você... Você chavecava as minas certas, você sabia com quem você falava.
Respondia todo mundo, conversava com todo mundo que tava afim.
Era Orkut e ICQ, tipo, pra bater papo ICQ, Orkut pra chegar nas minas, pra pegar o ICQ. Maluco, hoje em dia, caralho, cara, a pessoa que tem muita rede social, ela não tem vida social pra ter uma rede social, sim, pra sociabilizar na rede. Porque você tem, vamos lá. A comunicação do Facebook é uma comunicação. Vou explicar o que, que eu vejo. Como é que eu vejo as minhas redes sociais e como é que vocês veem. Facebook é uma rede social baseada em gente mais velha e povão. O Facebook é o SBT. Eu diria que mais. O Facebook é a Rede TV, cara. Não é nem o SBT. É coisa. É pegadinha fake. É putaria. É política. É debate. É xingamento. É a Rede TV, cara. É o mundo cão.
Oi, amor. Oi.
O Twitter é a rede. Não. Tá foda, hein? Eu vou desligar. Eu vou acabar o podcast. Papai. Vamos lá.
Não, continua. Faz mais curtinho só.
Tá. O Facebook é a ferramenta. É assim, cara. Você não pode começar o Facebook. Eu já percebi isso. Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Mauro. O cara já foi pra outro vídeo. O Facebook já tem que começar com... E foi assim que eu bati no meu pai. Pô, tu segura o cara e vai. Mas tem que ser, foi assim que eu bati no meu pai, em neon piscando.
Isso. Né? Emoji.
E foi assim que eu bati no meu pai, imenso, em verde. Uhum. Atrás tá amarelo. E do lado da escrita tem um emoji sorrindo.
Isso.
Né? Pra você mostrar a intenção. O Twitter é a ferramenta pra você ter razão.
Ah, chato.
É só pra ter razão.
Mais chato.
É ter razão. Se você reparar, cada rede social tem a ver com um pecado capital. O Twitter é ira. É ira. Você quer ter ira? Vai pro Twitter. É ira. O Facebook... Puta, eu não sei o que é o Facebook. Quais são os pecados capitais? Luxúria, talvez?
Não, luxúria é Instagram.
Não, Instagram é vaidade, né? É, luxúria. É, pode crer, pode crer. O iFood é gula. O que mais tem? É ira. Facebook é... Não.
Não, Twitter.
Twitter é ira. Eu falei uma merda, agora eu não consigo justificar a merda que eu falei.
Não,
pega a minha. Não, quais são os pecados capitais?
Não me lembro.
É legal que o ouvinte tá falando. Esse... Fala desse, a gente tá esquecendo. Pera aí, caralho, é luxúria, ira, é, gula, vaidade. Tem também... Caralho, tô esquecendo. Luxúria, ira, vaidade. Caralho, velho, tô comendo pra mim o Google. Porra, vamos lá. Pecados capitais. Aqui. Avareza, verdade. Inveja, ira, soberba, luxúria e preguiça. Facebook é soberba, né?
Será?
Ah, sei lá, falei merda, foda-se. Enfim. Mas assim, é legal que os pecados capitais, eles são nas redes sociais de qualquer maneira, né? Tá lá, luxúria, avareza, tá tudo. Aí o Twitter, você destacar no Twitter é assim, cara, a função do Twitter, você nunca vai falar desculpa no Twitter. O Twitter é pra você ter razão, é uma merda. Você dá a sua opinião. O cara te mostra fatos. E se o cara te mostra fatos, você tem que responder com lacro. Tipo, o cara te mostrou um fato. Aí você tem que aprender a mexer no Twitter. E o Twitter é uma... É um título, né? Uma piada. Pum, acabou. O Instagram... Pra você bombar no Instagram, você tem que fazer uma foto muito bem produzida. Foda. Que faça o cara olhar e falar, caralho, como eu queria estar nesse lugar desse cara. É assim que você bomba no Instagram. O TikTok, em 15 segundos você fazer algo muito inusitado que ninguém imagina que você faria, meio que uma dança, um passinho diferente, é isso. O YouTube, você tem, caralho, cada um tem uma coisa, velho. Se você ficar se concentrando em cada rede social, você não consegue fazer a tua vida, velho. O que você acha?
É verdade, concordo muito.
Achei que você ia botar mais assunto, tá uma merda o podcast hoje.
Não, tá uma merda, tá interessante.
Puta que pariu, tá uma merda. É isso, então assim, será que no futuro a gente vai ter 40 redes sociais pra atualizar? Porque a gente não quer se desfazer das nossas, porque você já conseguiu aí 300 seguidores, outro 500 seguidores, outro mil, você fala, mano, eu demorei
ou vai acabar tudo, e surgiu uma nova.
Não tem como. Não tem. Não acaba. Não acaba.
Uma que junta tudo.
Não existe.
Junta todas as funções.
Não existe, não existe. Porque todas têm isso. Facebook poderia fazer, TikTok. Facebook tentou fazer isso.
É verdade.
Ninguém tá no Facebook porque teu pai tá lá. Não tem. Detalhe, mano, a coisa que mais vai ter lançamento, antigamente era carro, agora é a rede social de 2020. Rede social de 2021. Qual que foi a rede social de 2020? É o TikTok. Qual que foi a rede social de 2019? O Instagram.
Instagram.
Qual que foi a rede social de 2018? Foi o YouTube.
Uhum.
Qual que foi a rede social de 2017? Talvez o Facebook. Foi o Facebook. Qual foi a rede social de 2016? Você vai vendo, cara. Cada ano tem uma rede social diferente. Por isso que eu estou acreditando na Sparkle. E a Sparkle, eu falo por quê? Lá é um lugar que vai entregar os textos para todo mundo. Eu já tô com 2.500 seguidores lá. Meu objetivo é ter 100 mil pessoas, mano. Pra eu falar, galera, cocô, galera lê. Igual meu podcast. Eu não quero que meu podcast tenha mais gente do que já tem, porque você... Assim, confesso, eu não sei quantos seguidores até hoje tem meu podcast.
Como você não sabe, mano?
Fala a verdade, Emily, eu sei quantos seguidores tem.
Não sabe, eu acho um absurdo você não saber.
Eu não quero saber.
Mas como é que sabe? Quem tem essa informação? Eu vejo pra fazer.
O Petri sabe, que é o Petri que tá subindo.
Eu vou perguntar pra ele. Mas você nunca perguntou pra ele?
Nunca perguntei.
Por que não?
Porque se eu souber que tem mais de 50 mil, eu vou começar a falar, ah, mano, a galera que tá ouvindo já deve estar enchendo o meu saco, vão me cancelar. Se eu descobrir que eu tenho uma responsabilidade, eu vou ficar com receio de falar o que eu quero. Tá ligado? Isso me atrapalha. Se bem que não, eu falei uma parada vez aqui no podcast, uma coisa que a galera concordou, que é, pode ter 200 mil pessoas, o importante é não ter os comentários. Porque no comentário vai ter um cara que ia querer falar, oh, você falou uma vez sobre não sei o que, na verdade não é assim, babaca, entendeu? Então eu tento não... É que no Sparkle tem comentário e eu gosto da galera, tem pouca gente. Será que eu sou tipo o Guns N' Roses? Que o Guns N' Roses ele tocava no estádio e a coisa que ele mais adorava era tocar no boteco. Porque ele falava a galera que...
Tem esse espírito.
Eu tenho, né? É. Que você tá no mainstream tocando pra milhões de pessoas, mas no fundo você tá... Porra, é legal tocar pra pouca, né? Porque a galera que tá aqui tá muito apaixonada por aquilo.
Porque você vê as pessoas, tá vendo o que elas estão sentindo.
Eu confesso, cara, eu adoro fazer show, né? Mas assim, já fiz show pra 4 mil pessoas, 3 mil pessoas e tal... Mas quando eu fazia pra 80 pessoas no Minhoca, era mais legal. Eu saía com muito mais empolgação. Porque eu falava, mano, é do caralho, mano. É 80 caras que você bate papo, mano. Você tá ali, ouve essa merda e tal. São caras que gostam da sua comédia. Não é que o cara que gosta de comédia tá ali. E isso acontece muito, né? Quando você começa a ficar grande na comédia, as pessoas vão porque você é grande na comédia. Elas não vão porque você é grande pra elas. E eu acho que o que eu gosto muito no meu público é o cara que gosta de me acompanhar, de... Deixa eu ver a ideia que esse cara vai me mandar. Não simplesmente deixa eu ver o que esse cara tá fazendo pra ele ser famoso, né? Enfim, você falou pra mim um tema, já tô com 30 minutos e ainda não entrei no tema. Qual tema que você queria que eu falasse?
Não, mas você já mudou, você falou sobre a comunicação. Eu tinha falado do futuro da comédia esse ano, não vem?
Ah, a Emily... Que foi, Gabi? A Emily quis que eu falasse do assunto que eu não tenho resposta, cara. Mas é um assunto que todo mundo me pergunta, que é como que vai ser o futuro da comédia.
Você acha, né? Porque você não tem uma bola de cristal.
Não, mas eu tenho uma previsão. Eu acho que o tema desse podcast, então, vai ser o futuro da comunicação, talvez.
Previsões?
Cara, eu diria que a comédia, ela vai continuar... Vamos lá. Difícil essa pergunta, difícil mais ainda a resposta, mas eu vou tentar elaborar. Eu fui pra Nova York, você não foi, que eu fui agora pra fazer o show lá na Broadway.
Você falou, você não foi, do tipo...
Então você não sabe.
Que eu não fui.
Não, é porque você não foi e você não viu o que eu vi.
Ah, tá.
Eu fui pra Broadway, lá na... fazer o show lá, né, com o Rafinha e com o Rabin. O que que eu observei? Olha aqui do caralho. O Rafinha, por mais que tenha sido um cara que conquistou muita coisa no Brasil, o tesão dele tem a ver com a compatibilidade do meu tesão de ir no Comedy Cellar, que é um comedy club de 100 lugares no máximo, e fazer o show. E o Comedy Cellar, cara, ele não tem nada de inovador, nada de moderno. Ele ainda tem aquela parede meio suja dos anos 90.
Ué, foi com você.
Você foi, é que você não ficou como eu fiquei. Porque eu fiquei lá nos bastidores com o Rafinha.
Ah, sim, eu fui
no camarim.
Assisti o Rafinha.
Então. É. Ah, é, você foi em janeiro. Você viu como é que é o Comedy Cellar?
Meu, é menor que o Minhoca.
Menor que o Minhoca.
É o mesmo estilo do Minhoca. Escada, tudo apertadinho. Mas tem o clima que a gente sempre vê.
Microfone com cabo. Sabe assim? Então, assim, eles ainda estão na era do auge deles. Eles estão em 1994. E tem uma coisa que o Cortella falou, que é um cara que eu admiro muito, que é a diferença entre saudade e nostalgia. Que é o seguinte, o que o Comedy Cellar vive é a nostalgia, que é você querer repetir como que era uma época que você amava. Saudade é você lembrar com carinho daquela época, mas saber que você tem mudanças de acordo com os tempos que estão surgindo. Lá ainda está em 1994, que foi o auge daquele momento. Então, onde eu quero chegar com isso? A comédia, ela sempre vai ser... A comédia, ela sempre vai mudar, por isso que ela vai ter um futuro, vai ser diferente. Mas quem gosta da comédia clássica vai sempre ter o público. Ele vai diminuindo com o tempo. O stand-up, ele é uma parada que surgiu recentemente no Brasil, nos últimos 15, 20 anos. Ele bomba, ele vai continuar o stand-up. Óbvio que vai continuar. Óbvio que você vai fazer show e vai ter 1000 pessoas que vão pagar o seu ingresso. São pessoas que costumam gostar da comédia clássica, costumam gostar do texto. É igual música, cara. Até hoje tem samba, roda de samba. Até hoje bomba. Mas a interatividade, né? A interação, a modernização, os novos meios estão levando a comédia e a comunicação para um outro lugar. Por exemplo, depois que o coronavírus aconteceu, eu não acredito que tipo...
Vai voltar a ter um teatro, um...
Não vai voltar a ter teatro.
3 mil pessoas juntas?
Não vai voltar. Mas não vai ser tão forte quanto foi antigamente.
Porque as pessoas...
As pessoas vão entender. Eu acho que... Minha opinião, tá? O coronavírus... Ele trouxe mais do que uma nova realidade para as pessoas, assim, durante 4 meses. Ele trouxe alternativas que as pessoas nunca puderam experimentar. Tipo assim, caralho, óbvio que faz sentido fazer uma live. Por que as pessoas não faziam live antes? Por que as pessoas não faziam live antigamente? Por que as pessoas não faziam home office antigamente? Porque as pessoas não haviam necessidade. E aí gerou uma necessidade de fazer home office, gerou uma necessidade de fazer... Você cuida dele aí? Gabriel tá chorando. Cara, ele tava quietinho. Liguei o podcast. Antigamente as pessoas não faziam home office, antigamente as pessoas não faziam show online, porque, cara, não precisava. Você falava, ah, velho, não vou gastar meu tempo com isso. E o próprio público falava, cara, não vou ver isso, é muito ruim. E de repente, quando a pessoa faz home office e o cara participa do home office, fala, é verdade. Não faz o menor sentido pegar um carro... E 40 quilômetros para ver um cara, sendo que eu posso fazer isso em 5 minutos. Então, novas demandas surgiram. As pessoas vão continuar indo no teatro? Vão continuar indo no teatro. Mas ao pulverizar esse público de teatro, ele vai ser dividido em teatro, em lives, em conteúdo online, streaming e por aí vai. Quando o Netflix surgiu, eu me lembro que as pessoas olharam primeiro com descrença, do tipo, ah, porra. Ninguém vai querer pagar R$29,90 pra ver um filme, sendo que a Globo compra os filmes. Ninguém vai ver filme em casa, sendo que tem o cinema. E hoje as pessoas ficam mais em casa vendo filme do que indo no cinema, concorda? Mesmo o cinema sendo uma tela melhor, sendo um som melhor. Elas acabaram pulverizando a comunicação. E é isso que eu acredito que vai acontecer com a comédia. A comédia, ela vai... continuar o Padilha indo no teatro e lotando, ele vai fazer 3 sessões, mas não significa que essa é a única alternativa de você se dar bem na comédia. Então você vai ter um cara que vai saber fazer um conteúdo de streaming fudido, que mensalmente ele vende, sei lá eu, 40 mil ingressos a R$10. E ele vai fazer a apresentação dele, caralho, é o show do Meirelles, no caso, que vai ser todo final do mês, ele faz um show diferente. Você paga R$10 e você vai ver a loucura que ele vai produzir. por 40, por 10 reais, 40 mil pessoas vão comprar. E aí eu vou e ganho 400 pau, assim, ó, pum. Sem precisar ficar viajando o Brasil. E vai ter gente que vai falar, cara, eu não sei fazer dessa forma, eu sei fazer só viajando o Brasil, porque eu gosto da plateia. Vai ter gente que vai falar, cara, eu prefiro o drive-in. Talvez o drive-in, que eu experimentei pela primeira vez agora, seja um formato, cara. Vai ter um cara que não seja eu, talvez seja Claudinho Fonfon, que é o comediante dos carros, que crie, renove e revolucione a forma de fazer show em carros. E aí o cara que tá em casa fala, puta, não aguento ver teatro, porque teatro é foda, você tem que estacionar seu carro, vai lá, o público fica xingando, é chato, sei lá, prefiro ir no drive-in. Então ele tem uma escolha. Então o que vai acontecer, eu acho, com o futuro da comédia, é que a gente não vai ter mais a verticalização da comédia. Qual que era a verticalização? Era show em bar. Antigamente era só show em bar. A comédia, você quer assistir comédia, você vai show em bar. Virou show em bar em teatro. Virou show bar, em bar, teatro, depois TV. Depois bar, teatro, TV, YouTube. Bar, teatro, TV, YouTube, agora tá no TikTok. Você vai pulverizando. Agora o drive-in é uma nova ferramenta. Talvez eu faça mal o drive-in, o Rabin faça bem. Então o Rabin continua. Então, por exemplo, quando eu criei o Webbullying, a galera torceu muito o nariz pra mim. Muito o nariz pra mim. Sim. Porque o que eu tô fazendo não é stand-up. Pelo contrário, eu vejo. O que eu tô fazendo é a adaptação do stand-up aos tempos de hoje.
Depois uma galera veio com violão.
Todo mundo veio com quadros depois.
Você foi o primeiro a colocar uma coisa diferente.
Não sei se o primeiro, mas eu fui o que mais popularizou isso. Porque todo mundo só fazia o texto clássico. E quando eu fiz o Webbullying, puta, o que a galera... A galera fez exatamente o que atores fizeram quando eles surgiram. Do tipo, isso não é teatro. Teatro é o que eu faço. Stand-up não é teatro. Aí quando surge o stand-up, o cara vai pôr um negócio ali, uma brincadeirinha. Não, isso daí não é stand-up. Stand-up é o que eu faço. Aí daqui a pouco eu vou falar, não, isso daí não é teatro. Teatro é só o que eu faço com Webbullying. O que você faz com outra coisa não é. Oi? Já tem 40 minutos.
Ai, que bom, porque eu vou precisar trabalhar e você vai precisar dirigir.
Tá. Então só vou resumir aqui.
E o Gabi não para de falar.
Caralho,
ele ficou quieto a viagem inteira.
Participação de Gabriel maravilhosa aqui no podcast. Então, o resumo é: não tenha medo de inovar, cara, na sua área, porque alguém vai falar que isso não vai dar certo ou que já fizeram e não rolou. Não existe, já. Cara, o que eu ouvi de não pro drive-in não vai dar certo. E hoje todo mundo me liga, como é que foi que deu certo? Cara, quando eu falei, vou fazer drive-in, a gente tem um grupo de comediante, uma galera me sacaneando. Ah, vai fazer show pro Maréia. Agora todos os caras estão fazendo. E eu não tô bravo. Eu tô falando, pô, que do caralho. Que abriram a cabeça. Faz, caralho. Você vai ficar esperando até 2022 pra fazer show de comédia? Maluco, eu faço show de comédia, cara. E show de comédia não é só stand-up da forma que eu sei fazer. É comédia. Comédia, ela tem que ser feita em qualquer zona de conforto e desconforto. Eu tenho que fazer pessoas rirem no teatro, na internet, no celular, na TV, na puta que pariu, por aí vai. Então, se você tem um formato de comédia que é fazer comédia enquanto bate pênalti, faz. Testa. Mas depois eu no TikTok eu falhei. Não sei fazer o TikTok. Eu tentei fazer o TikTok. E eu sei que daria certo, talvez, se eu dançasse no TikTok. Mas eu não quero dançar no TikTok. Então eu vou ficar tentando arriscar até conseguir. Muita gente vai falar pra mim, Maurício, você é um fracassado no TikTok. Eu vou falar, velho, sou. Porque eu não tô conseguindo dar certo. Mas se eu der certo também, eu sou o cara de sucesso. Porque eu fui o primeiro a fazer algo diferente daquilo que todo mundo tá fazendo. Fazer o que todo mundo tá fazendo é que eu não vou fazer. Porque eu não sei fazer, não gosto. Entendeu? É isso. Então, senhoras e senhores, eu vou ter que terminar aqui o podcast. Agora que eu termino, o Gabriel parou de falar.
Agora ele vai parar de falar.
Vai parar de falar, ele só tava querendo participar um pouquinho. Aqui o podcast menor que a gente teve foi 40 minutos, mas deu certinho, pelo menos pra gente dar uma atualizada no que aconteceu nessa última semana. Tá certo, senhoras e senhores? Não esquece de entrar no Sparkle. Sparkle. S-P-A-R-K-L-E. Sparkle. Vai lá. Procura pro Maurício Meirelles com dois L's. Lá tem um podcast novo que eu tô fazendo. Tem textos e premissas bem daqui, assim, bem próxima do que eu tento fazer aqui. A galera tá gostando.
Tchau.
Vai também sexta-feira ver essa premiação que eu criei.
No YouTube.
que eu acho que vocês vão gostar no YouTube e no Facebook, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, um beijo de Emily. Gabriel, dá beijo. Agora ele não fala. Beijo, tchau, tchau.